Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Está começando, hein, mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Episódio de hoje, vamos relembrar que foi assunto no Brasil em 2023 relacionado ao meio ambiente.
É isso, Tayana de Oliveira. Vamos...
Começou com chuva e depois teve calor.
Pois é, muita chuva, muito calor, em partes onde não há habitualmente a ocorrência de chuvas de forma tão intensa, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Onde o tempo costuma ser mais frio, mais chuvoso, há um período de seco. Ou seja, em resumo, né? A gente teve um ano de desajuste climático, não só no Brasil, tá? Mas também em várias partes do mundo. E a gente vai trazer os especialistas para falar com a gente, né? A gente começa a linha do tempo falando lá de São Paulo, né? A gente teve no início do ano lá o litoral norte severamente castigado por temporais lá em São Sebastião, área mais afetada, né? 64 mortes. Lá nesse município que tem uma atividade intensa de turismo, é muito conhecida por suas praias, né? Mas fica colada numa região de montanha lá da Serra do Mar, né? Uma região de serra, Serra do Mar. E ali tradicionalmente chove muito, né? E essa região foi brutalmente atingida por um temporal, provocando dezenas e dezenas de mortes, né, Thay?
É, Maurício, em março, as fortes chuvas provocaram estragos em 6 estados do norte e do nordeste do país. Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins e Maranhão tiveram áreas em estado de emergência, milhares de pessoas desalojadas ou desabrigadas também por conta dos temporais. Começou o ano, então, na região sudeste e depois, em março, né, na reta final do verão, aí fortes chuvas causando transtornos no norte e no nordeste do país.
No sul do país também, né, Thay? Região que costuma ser muito mais fria do que o restante do país, né? A gente teve chuva intensa decorrente também do calor. A gente lembra o mês de setembro, né? A gente teve pelo menos 50 mortes na região do Vale do Taquari depois da passagem de um ciclone extratropical. A gente vai relembrar todos esses episódios conversando aí com o nosso primeiro entrevistado de hoje.
Fotossíntese.
Carlos Afonso Nobre, pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, a USP, co-presidente do painel científico para a Amazônia. Seja bem-vindo ao Jabuticaba Sem Caroço. Tudo bem, professor?
Tudo bem, muito prazer e muito obrigado pela oportunidade.
Professor, diante de tudo que nós vimos aí de ocorrências climáticas no ano de 2023, um ano marcado aí pela questão envolvendo onda de calor, com um registro de temperatura histórica, recorde histórico de calor, também o início do ano com muitos registros de temporais em São Paulo, também no norte do país. A gente pode dizer que as ocorrências envolvendo esses eventos climáticos estão ficando cada vez mais frequentes aqui no Brasil?
Os eventos climáticos extremos, eles estão ficando mais frequentes em todo o mundo, e não diferentemente do Brasil, um país muito grande, tropical, subtropical. Então, ondas de calor. Nós tivemos recordes de ondas de calor esse ano no Brasil, no centro-oeste, no sudeste, várias ondas de calor também atingindo a Amazônia. Nós tivemos recorde de chuvas, por exemplo, no extremo sul do Brasil, no Rio Grande do Sul e também em alguns lugares de Santa Catarina e Paraná. E tivemos também o recorde de seca na Amazônia, a seca mais intensa, pelo menos desde que se tem medidas aí do nível de rios na Amazônia. A primeira medida de nível do rio foi em 1902, lá quando construiu o porto de Manaus. Então esse foi o recorde de seca na Amazônia. Então, isso é algo que está acontecendo em todo o mundo e, logicamente, o Brasil não fica fora. E nós temos também observado recordes desses fenômenos extremos, por exemplo, nos últimos 10 anos, se nós pegarmos 2012, 2013 e 2018, nós temos 6 anos de chuvas abaixo da média de secas no semiárido do Nordeste, 3 anos de secas intensas. Tivemos o recorde muito forte de seca no Sudeste do Brasil, por exemplo, na cidade de São Paulo, 2014, chegando até 2015, e secas, recorde de secas no Centro-Oeste, 2016-17, depois o recorde também de falta de chuvas em 2000, no Pantanal, a seca mais intensa 2020, depois o ano com menor geração de energia elétrica, hidrelétrica devido à seca no Centro-Oeste e no Sul 2021. Então esses são vários recordes, eu citei aqui vários, mas também 2023, vários desses fenômenos extremos batendo os recordes.
Professor, a gente pode ou deve atribuir esse esses eventos climáticos, esses fenômenos que têm ocorrido nos últimos tempos, especialmente nesse ano, verificados nesse ano de 2023, exclusivamente a ação antrópica, é exclusivamente em função da ação do homem ou a gente observa um movimento tanto quanto natural? Eu andei pesquisando a respeito do assunto para a gente conversar aqui e encontrei um artigo do senhor numa entrevista ao Congresso em Foco e o título é muito interessante. A onda de calor pode ser o novo normal, ou seja, daqui para frente a gente não vai ter nada muito diferente do que está encontrando em 2023 e que pode até haver uma ocorrência de calor maior, a tendência é que isso passe a ser sentido com maior intensidade nos próximos anos. Isso tudo é influência direta da ação do homem ou é algo que faz parte da evolução, faz parte da capacidade da Terra, enfim, da evolução natural?
Vamos dizer assim, a maior parte desses fenômenos, eles são fenômenos naturais. Por exemplo, quando nós temos um fenômeno El Niño, Oceano Pacífico Equatorial, centro-leste quente, isso existe há milhões e milhões de anos, e ele induz chuvas muito excessivas lá no sul, Uruguai, Paraguai, centro-leste da Argentina e sul do Brasil, ondas de calor no centro-oeste, principalmente no sudeste, e secas na Amazônia e no semiárido do nordeste. Isso é um fenômeno natural. O que está acontecendo? É que com o aquecimento global, por exemplo, as temperaturas do Oceano Pacífico estão mais quentes, a frequência de El Niños forte tem aumentado. Tivemos o recorde, o El Niño mais forte da história 2015-16 e, de novo agora, 2023, que prolonga até 2024, um El Niño muito forte também. Antes não aconteciam. Em 7, 8 anos, dois El Niños fortíssimos. Então é isso que o aquecimento global está induzindo. Ele está induzindo que fenômenos que eram antes fenômenos e que continuam sendo fenômenos climáticos, por exemplo, El Niño, uma interação do oceano com a atmosfera, com a redução dos ventos em cima do Oceano Pacífico, reduz os ventos alísios e aí aquela água quente que estava lá presa lá perto da Indonésia, no Pacífico Ocidental, ela escorre e vem e aquece o centro e o leste do Pacífico. Então isso sempre existiu, mas agora águas mais quentes estão fazendo esses fenômenos atingirem recordes. E é isso que é resultado direto, como a ciência mostra muito bem, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, nos seus relatórios de 2021 e 2022, a sexta avaliação, ele deixa muito claro. E o aumento da frequência dos eventos climáticos extremos, isso é totalmente devido ao aquecimento global. Então é esse o que nós devemos esperar. O que eu quis dizer quando falei uma onda de calor dessas deve ser o novo normal? Olha, se nós continuarmos com a emissão dos gases de efeito estufa, nós vamos chegar em 2050 na faixa aí acima de entre 2,4 e 2,6 graus e nós vamos passar de 3 graus no final do século. Se nós chegarmos na segunda metade desse século, esse vai ser o novo clima. Um verão com uma onda de calor como essa vai ser o novo clima. Então é muito perigoso, de fato, deixar continuar com as emissões dos gases de efeito estufa e, em particular, o futuro climático, ele põe um impacto muito grande na América do Sul tropical, especialmente na Amazônia, aumenta muito a seca, muito a temperatura. Então é um lugar que, se nós não tivermos sucesso em combater a emergência climática, vai ter um dano muito grande.
Levando isso em conta, professor, dessa elevação possível aí, esperada de até 3 graus até metade do século, né? A gente pode dizer que estamos à beira de um colapso, já que essas condições não são as ideais até para a sobrevivência humana. A gente está vivendo no limite, Rio de Janeiro com sensação térmica em alguns bairros ultrapassando 60 graus Celsius. É possível, enfim, para a saúde humana dizer que isso, imaginar que isso seja tolerável? A gente está realmente numa situação muito perigosa?
Sem dúvida, porque esses fenômenos, que eram fenômenos muito raros, inclusive, como eu falei, inúmeros recordes estão sendo batidos agora. Por exemplo, como o Instituto Europeu Copérnicos calculou, esse ano a temperatura está, o recorde, 1,4 graus mais quente, a temperatura média global, do que a média de 1850, 1900, e esse número é a temperatura mais alta desde o último período interglacial. Nós temos que voltar lá para trás 125 mil anos que no pico do período, do último período interglacial, a temperatura estava nessa faixa aí, vamos dizer assim, 1,4, 1,5 graus. E também lá atrás, no último período interglacial, só para mostrar o risco que nós estamos colocando o planeta, o nível do mar chegou a ser 6 a 10 metros acima do que era antes de nós aquecermos o planeta. Então, isso só para dizer que um dos riscos muito grandes, se a gente passar muito de 1,5 graus, é o derretimento dos mantos de gelo na Groenlândia, na Antártica Ocidental. Isso vai aumentar o nível do mar. A água mais quente também é mais leve e ela aumenta o nível do mar. Então, para muitas e muitas gerações futuras, né, o nível do mar vai continuar aumentando. Mesmo que a gente consiga ficar em 1,5 graus, o nível do mar vai aumentar por muitos e muitos séculos. E hoje nós temos mais de 500 milhões de pessoas no mundo todo que vivem em zonas costeiras muito arriscadas se a gente tiver um aumento no nível do mar, por exemplo, acima de um metro, que é líquido e certo que vai acontecer. Então, isso só para mostrar para onde nós estamos caminhando e todos os riscos que nós enfrentamos.
Bom, professor, além dessa questão que a gente está abordando aqui das ondas de calor, a gente vê também cada ano que passa se tornar mais frequente e parece que com mais intensidade a questão dos temporais, né? Aqui no Rio de Janeiro, início de ano sempre traz um alerta para a região serrana por conta do histórico de tragédias envolvendo chuvas fortes nesse período. E em 2023, nós tivemos um temporal que devastou a cidade de São Sebastião no litoral paulista. Eu queria saber do senhor se os equipamentos que são usados aqui no Brasil para a previsão do tempo, eles dão conta de prever chuvas nessa intensidade, se o que aconteceu lá no litoral paulista poderia ter sido previsto, se dá para conter chuvas com volume de água semelhante ao que caiu lá.
Olha, desde que nós criamos aqui no Brasil o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM tem feito previsões muito boas, praticamente quase todas as previsões de chuvas muito intensas e prolongadas e volumosas são feitas com dias e dias de antecedência. Por exemplo, esse que você mencionou, da chuva no litoral norte do estado de São Paulo, que causou aquele desastre enorme em fevereiro desse ano, no município de São Sebastião, que levou à morte de mais de 60 pessoas. Essas previsões foram feitas previsões com 3 dias de antecedência, que ali tinha uma chance de muita chuva. Depois, a previsão foi ficando cada vez melhor. A grande parte da chuva que causou deslizamentos foi na madrugada de um sábado para domingo, e com cerca de 6 a 8 horas de antecedência, o CEMADEM avisou a Defesa Civil do altíssimo risco que aquela previsão de chuvas, ainda não tinha começado a chover, mas a previsão era de muita chuva na madrugada, e de fato a previsão foi muito correta. O que as previsões feitas são muito baseadas também em modelos matemáticos do sistema meteorológico, elas dificilmente conseguem prever os recordes, né? Então, em 24 horas, ali naqueles municípios do litoral norte do estado de São Paulo, choveu mais de 600 milímetros em 24 horas. Esse foi o recorde de todo o registro histórico de qualquer local, qualquer pluviômetro do Brasil. Então, os modelos, eles não conseguem sempre prever um recorde como foi esse, mas os modelos estavam prevendo mais de 300 milímetros de chuva, e isso já é o suficiente para causar desastres muito preocupantes de deslizamentos e inundações. Então, as previsões foram muito bem feitas e, infelizmente, o São Sebastião e aquelas municípios no litoral norte do estado de São Paulo, eles não tinham sirenes de alerta. A Defesa Civil estava sendo, vamos dizer assim, alertada há dias de antecedência, mas não tem sirenes. Então, o que a Defesa Civil do estado de São Paulo fez e foi lançar uma mensagem SMS para vários moradores daquelas áreas de risco, das encostas ali da Serra do Mar, que depois todas deslizaram e foram ali que morreram as pessoas. Mas ali, naquele município, naquele bairro que deslizou quase tudo, não tinha mais eletricidade. A chuva destruiu a eletricidade, não tinha mais internet e as pessoas não receberam SMS. Então, faltou, e agora o estado de São Paulo já decidiu começar a estabelecer mais sirenes. Então, é muito importante, como praticamente em qualquer lugar do mundo de risco de desastres, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos e mesmo no Brasil, município do Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e até mesmo cidades do estado de São Paulo, Campos do Jordão, que já teve muitos desastres desses de deslizamentos em costa, mas tem sirenes. Então isso foi algo que o sistema de defesa civil agora percebe que é muito importante ter sirenes, porque aí recebe, o SEMADEM faz um alerta, aí tem que disparar sirenes, e não só sirenes, as pessoas têm que ter lugares para se dirigir. Disparou a sirene, as pessoas têm que correr para um lugar seguro, que é, por exemplo, o que existe na região serrana do Rio, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e outras cidades ali que foram afetadas lá atrás, em janeiro de 2011, foi o maior desastre da história do Brasil, 930 pessoas morreram, mais de 200 ficaram desaparecidas, nunca foram encontradas. Então é muito importante realmente ter um sistema desses, que a meteorologia prevê com dias o risco, as chuvas intensas, e depois precisa ter um mecanismo todo de proteger as populações em áreas de risco. E também, mais desafiador ainda, o SEMADEM e o IBGE fizeram um estudo, 2018-19, com base nos dados do censo de 2010. E naquele estudo ficou muito claro, 825 municípios com muitas áreas de risco, cerca de 20 mil áreas de risco, o estudo mostrou que 2 milhões de pessoas, aproximadamente, não podem continuar a viver onde elas vivem. São populações que vivem em áreas de encosta, acima de, por exemplo, 35 graus, o risco é altíssimo de deslizamento. Populações que vivem na beira de rios, riachos, que quando tem uma chuva muito intensa, inunda tudo, como, por exemplo, aconteceu lá no Rio Grande do Sul, em setembro, no Rio Taquari. Então, há um enorme esforço de aumentar a adaptação das populações a todos esses eventos extremos, e nesse caso, essas pelo menos 2 milhões a 825 municípios. Quando o SEMADEM agora está aumentando muito esse estudo com o censo de 2022 do IBGE, em parceria com o IBGE, e esse número vai passar muito de 2 milhões, pode passar de 3 milhões. Então, é muito importante agora um enorme investimento, centenas de bilhões de reais, que esses milhões de brasileiros têm que ser deslocados dessas áreas de altíssimo risco.
Agora, professor Carlos Nobre, né? Interessante que a gente está tendo essa conversa, né, a respeito dos locais onde tradicionalmente há chuva, onde tradicionalmente ela há ocorrência com maior intensidade. Aqui a gente pode enumerar Rio de Janeiro, sempre no começo do ano a gente tem ocorrência de alagamento, deslizamento, a capital do Rio de Janeiro. Vamos falar de Rio de Janeiro. Rio, região serrana do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo e cidades adjacentes, a Costa Verde, Angra dos Reis e Paraty. Inclusive agora em dezembro a gente teve uma ocorrência de chuva muito forte, provocando um estrago terrível lá para a população daquela região. Andando um pouco mais ao sul tem o litoral norte de São Paulo, onde a gente teve essa tragédia em São Sebastião, onde há vários anos, quando ocorre chuva, também há problemas na região de Ilhabela, Caraguatatuba, Ubatuba, né? O pessoal até brinca lá que aquela região de Ubatuba se chama Uba-chuva, né? Porque são regiões características onde sempre há essa ocorrência de chuva mais intensa, mas ao mesmo tempo não há um trabalho de contingenciamento, né? Por mais que haja um trabalho importante, que é a implantação do SEMADEM, que é um centro de monitoramento e alerta de desastres naturais em âmbito nacional, o trabalho básico não é feito, o trabalho de contingenciamento, o trabalho de preparação para evitar esse tipo de desastre, né, professor?
Isso, vamos dizer assim, agora com esses desastres, o Estado de São Paulo promete colocar sirenes em inúmeras cidades, inicialmente 3 cidades, e Guarujá, São Sebastião e Franco da Rocha, mas precisa expandir isso para todas as cidades que têm esse altíssimo risco e criar todo um mecanismo para que as pessoas possam se deslocar na hora que a sirene toca para lugares muito seguros, depois ter todo um sistema de apoio, porque quando as casas dessas pessoas são destruídas, elas podem precisar de meses e meses de apoio para continuar vivendo nesses locais até novas casas serem construídas e lugares seguros. Então isso o Brasil tem muito, muito pouco. Em todo o Brasil, logicamente, Rio de Janeiro, Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro e de São Paulo, como você mencionou, tem enorme população, e por causa da Serra do Mar, da Serra da Mantiqueira, tem muitas populações que vivem nessas áreas de risco de deslizamento, e também em muitas partes do Brasil, na beira de rios, riachos que alagam e inundam, como foi lá no Rio Taquari, no Rio Grande do Sul. Então o Brasil está muito atrasado na resposta. O SEMADEM foi um excelente chamar atenção o alerta para proteger, salvar vidas, mas, como eu falei, provavelmente, com esse novo estudo agora do Samaden e do IBGE, nós vamos ter que achar novas residências de uns 3 milhões de brasileiros, isso é investimento de centenas de bilhões de reais, que tem que ser feito com urgência, não podemos esperar décadas e décadas. Então, esse é um enorme desafio, mas não tem outra solução para isso, porque, veja bem, nós estamos falando de eventos extremos que já estão acontecendo. Mesmo que nós tenhamos sucesso no Acordo de Paris, não deixar a temperatura passar de 1,5 graus, o que parece muito desafiador, mas mesmo assim, esses eventos vão acontecer com essa frequência e até com frequência maior. Então, nós temos que criar um Brasil muito mais sustentável, nós precisamos realmente proteger as populações desses eventos. E isso que eu falei de 2 milhões e talvez até 3 milhões de pessoas que precisam sair dessas áreas de risco, o estudo do IBGE, do Samaden IBGE, mostrou 10 milhões de brasileiros que vivem em áreas de risco. Então, pelo menos esses 8 milhões, outros 8 milhões de brasileiros precisam realmente ter todo esse sistema de saber para onde se dirigir quando tem o risco de um desastre natural.
Senhor falou aí do Rio Grande do Sul, do que aconteceu também esse ano no Rio Grande do Sul, foi recorde na questão de registro de ciclones extratropicais. Isso também é atribuído à questão das mudanças climáticas? Há uma explicação para essa quantidade de ocorrências desse tipo esse ano?
Sim, é diretamente relacionado com o fenômeno El Niño no Oceano Pacífico Equatorial. Esse fenômeno El Niño, como eu mencionei, foi o segundo mais forte do registro histórico, mas ele é um tipo de El Niño que aquece mais o leste do Oceano Pacífico Equatorial até a costa da América do Sul. Quando é esse tipo de fenômeno El Niño, o impacto dele no sul, Uruguai, Paraguai, centro-leste da Argentina, os estados do sul do Brasil, ele é mais forte. Esse El Niño foi o que fez ocorrer o máximo recorde da geração desses ciclones extratropicais, que na verdade ele estaciona, ele faz as frentes frias ficarem estacionadas ali, com baixa pressão, com muita chuva e formação desses ciclones extratropicais. Então isso tem sim a ver com o aquecimento global, com o fato, como eu falei, que esse ano foi o segundo El Niño mais forte do registro histórico, como de 2015 e 2016, mas esse El Niño, a água mais do centro-leste ali do Oceano Pacífico Equatorial, ela ficou mais quente do que em 2015 e 2016, e isso é o que induz mais a parar, fazer esses ciclones extratropicais muito fortes ali no sul. Então essa é a explicação, e nós temos que nos preparar para isso, porque a partir de agora, quando houver um El Niño, a frequência de El Niños forte será muito maior do que era décadas ou séculos atrás.
Professor, a gente está conversando com o professor Carlos Nobre, pesquisador sênior do IEA, que é o Instituto de Estudos Avançados da USP, Universidade de São Paulo, e co-presidente do Painel Científico para a Amazônia, SPA. Ao mesmo tempo em que a gente tem essa ocorrência teve essa ocorrência ao longo de 2023 de chuvas fortes geradas por ciclones extratropicais no sul do país, particularmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a gente teve na Amazônia períodos de seca intensa, algo nunca visto antes, um cenário realmente devastador na região amazônica, particularmente no estado do Amazonas, com a redução sensível do nível do rio Amazonas, e isso agravado pela questão das queimadas. Aí sim, no Amazonas a gente teve associada à questão climática a ação do homem devastando a Amazônia, gerando uma emissão recorde, além do normal, de gás carbônico e provocando aquecimento naquela região. Questão também da ação do homem na Amazônia, particularmente nesse caso, ela se manifestou de forma muito excessiva, né, nesse período, né, professor?
Sem dúvida, na questão, nós tivemos o recorde de seca histórica da Amazônia, agora em 2023. Essa é uma combinação de dois fatores, um El Niño forte, sempre induz secas na Amazônia, mas também quando o Oceano Atlântico ao norte do Equador está quente e é o recorde histórico de temperatura do Oceano Atlântico ao norte do Equador, também induz secas na Amazônia. Por exemplo, a seca de 2005, 2010, ela foi induzida com o Oceano Atlântico ao norte do Equador muito quente. Esse ano está muito quente, então esses dois fatores causaram esse recorde de seca na Amazônia, principalmente durante os meses de inverno aqui do Hemisfério Sul. Já é a estação seca em todo o sul da Amazônia, mas é a estação chuvosa do norte da Amazônia, o norte do estado do Amazonas, ali, as cabeceiras do Rio Negro. Então, foi a estação chuvosa ali, maio, junho, julho, agosto, foi muito seco, que o El Niño já tinha começado, e bateu o recorde de seca. Nunca o Rio Negro teve tão baixo nível, e isso continua, o El Niño continua até os primeiros meses, aí talvez os primeiros 6 meses de 2024, e o Oceano Atlântico continua quente ao norte do Equador. Então, esses foram os fatores que causaram. Além disso, infelizmente, como você mesmo mencionou, esse é um fenômeno que vem da natureza. Mas, com essa seca histórica, infelizmente, o ser humano botou muito fogo, porque a floresta ficou tão seca que aí o fogo propaga muito. E esses incêndios todos que nós vimos nos últimos meses ali, em boa parte da Amazônia, principalmente às vezes perto de cidades como Manaus, Santarém, isso é humano, porque não foi um fogo causado por uma descarga elétrica, que estava tudo seco, não tinha nenhuma chuva, nenhuma nuvem. Então é muito preocupante realmente que numa situação de eventos extremos como esse de seca e ondas de calor na Amazônia, humanos continuam a colocar fogo. Isso tem um poder enorme de destruição da floresta amazônica.
Um alerta também, então, para a região amazônica das coisas que precisam ser feitas para evitar colapso por lá também, né, professor?
Exatamente. Esse ano tivemos, depois de 10 anos, uma excelente notícia, uma grande redução de desmatamento na Amazônia. O desmatamento em 2012 foi o menor ano. Agora nós reduzimos já até novembro em 55% os desmatamentos em toda a Amazônia, todos os países amazônicos, inclusive na Amazônia brasileira, nós temos aí 61% da floresta amazônica. Então, e nós vamos realmente, o Brasil e os países amazônicos têm uma meta de zerar o desmatamento até 2010, eu estou muito otimista que isso será possível. Mais de 90% dos desmatamentos na Amazônia são ilegais, então combater crime organizado, a ilegalidade, a expansão da agricultura e da pecuária de forma ilegal, então tudo isso é possível sim, mas como eu falei, infelizmente, com eventos extremos de seca, o fogo propaga muito, então tem que haver uma enorme, combater o fogo ilegal, mas também uma mudança muito grande cultural no agronegócio, porque ainda a maioria dos pecuaristas brasileiros, eles utilizam o fogo para regenerar pastagens degradadas. E esse fogo está ali queimando a pastagem degradada e ele pula para a floresta do lado e vai degradando e degradando a floresta. Então, agricultura e pecuária moderna não usam fogo. Então, nós temos realmente que fazer uma grande mudança cultural do agronegócio brasileiro para não usar mais fogo.
Sem dúvida. Professor Carlos Nobre, pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP Universidade de São Paulo e co-presidente do Painel Científico para a Amazônia. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, pelo seu ponto de vista, pelas suas explicações, pela aula compartilhada aqui conosco, com os ouvintes do Jabuticaba Sem Caroço aqui na Sputnik Brasil. Um ótimo ano de 2024 para o senhor e até uma próxima oportunidade.
Muitíssimo obrigado a vocês. Feliz 2024 para todos nós.
Obrigada, professor. Feliz ano novo para o senhor também. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Muito obrigado.
Lembrando que estamos nas redes sociais. Tem o Instagram agora também, @jabuticaba_sc, e o nosso tradicional Twitter, que é o @jabuticabasc. Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
Segue a gente lá, curta, compartilhe os nossos conteúdos e também estamos aí nas principais plataformas de streaming de áudio, onde você acompanha todos os nossos conteúdos. Esse episódio também, todos os outros que já colocamos no ar. Siga a gente lá no Deezer, no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast e também, claro, no site da Sputnik Brasil. É só acessar. Então siga, curta, compartilhe, fique com a gente sempre.
Começamos a nossa linha do tempo, Maurício, relembrando os episódios de temporais, né, de chuva forte, mas como nós conversamos com o professor Carlos Nobre, também foi um ano de muito calor. 2023 ficou marcado também pelas ondas de calor intensas, temperaturas históricas, né, recorde de calor. Uma das ondas de calor mais intensas do ano foi registrada em novembro. Aqui no Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou aos 60 graus.
Imagina 60 graus a sensação térmica, né? Significa que as temperaturas foram realmente muito elevadas no geral. A gente teve muito calor no Rio de Janeiro. No Amazonas, a gente teve estiagem afetando a vida da população, estado sofreu com a maior seca em 43 anos. Para a gente ter uma ideia, né? Você imagina aquela imensidão do Rio Amazonas, do Rio Negro. O Rio Negro, que é um dos principais da região, atingiu um nível mínimo histórico, chegando a 13 metros, aproximadamente 13 metros. Houve impactos praticamente em todo o estado do Amazonas, desde a região de floresta, interior do estado até a capital. O governo amazonense chegou a decretar situação de emergência em 59 dos 62 municípios do estado. Quase 590 mil pessoas foram afetadas. Um cenário realmente devastador naquele estado que é tão importante para a nossa economia e para o nosso meio ambiente. A gente fala sobre esses episódios com o nosso segundo convidado do episódio de hoje.
Biosfera.
Conosco Matheus Durães, engenheiro agrônomo, professor de climatologia e modelagem ambiental na Universidade Federal de Uberlândia, aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Professor Matheus, muito obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Como vai, tudo bem?
Tudo bem. Como vão vocês?
Tudo certo, professor. Gostaria de saber, a gente está passando em revista aqui o ano de 2023 em todos os segmentos. Hoje a gente fala de meio ambiente e 2023 foi marcado por fenômenos meteorológicos relacionados ao aquecimento global. O Brasil sofreu uma série de impactos em relação à temperatura. O aquecimento global se fez muito presente, associado ao fenômeno do El Niño, trazendo calor intenso, ondas de calor frequentes, inundações em regiões onde nessa época do ano são pouco prováveis, né? Tivemos seca na região amazônica, inundações em quantidade, enfim, jamais registrada no sul do país, um desequilíbrio ambiental. Primeiramente, gostaria de saber do senhor por que as ondas de calor ficaram mais intensas em 2023, se isso se trata de uma tendência, como vai ser daqui para frente, fazer um balanço desse ano na avaliação do ponto de vista do senhor.
Então, esse ano foi um ano realmente muito atípico, né? Quando a gente fala de ondas de calor, a gente tem que entender que é um fenômeno natural. Contudo, associado ao evento de El Niño, mais as mudanças climáticas, esse ano, com certeza, foi muito evidenciado o efeito dessas mudanças, né, um impacto antrópico em relação ao clima. Então, por exemplo, desde 1961, quando foi começado esse monitoramento dessas ondas de calor, no Brasil a gente tinha cerca de 7 eventos por ano, né? 7 dias de ondas de calor, até 1990. Então veja só, do período de 1961 até 1990, a média histórica era em torno de 7 dias por ano de ondas de calor. E de 91 a 2000, a gente começou a observar já um crescimento disso, de 7 para 20, depois de 20, de 2001 a 2010, uma média em torno de 40 dias de ondas de calor, e de 2011 a 2020, uma média em torno de 52 dias por ano de ondas de calor. Então, a gente observa que, ao passar do tempo, esse evento foi se tornando mais frequente. Então, a gente está falando assim, de um evento que tem um tempo de recorrência aí de 30 anos, tem se tornado cada vez mais frequente. E muito disso está sendo em função dessas mudanças climáticas, tá? Então, geralmente, o que seria uma onda de calor? Então, é quando a temperatura fica acima da média por mais de 5 dias consecutivos, né? Então, a gente está falando, assim, temperaturas acima de 35 graus Celsius, né? Então, a combinação de El Niño mais mudanças climáticas, então, impactaram agora muito mais esse ano. Então, 2023 já é considerado um ano mais quente da nossa série histórica, tá? E a projeção indica que os próximos anos terão efeitos ainda mais severos na parte climática, tanto para eventos extremos de calor, quanto para eventos extremos de chuva. Então, quando a gente analisa o cenário brasileiro, o que a gente tem? A gente tem, esse ano especificamente, o evento do Super El Niño. O El Niño também é um evento natural, tá? Que ele é dado em função do aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial. E o que acontece? O fluxo normal dos ventos é soprado da América do Sul para a Ásia e Oceania. Então, durante o período do El Niño, o que acontece? Esse vento que chamamos de aliso, que sopra do trópico em direção à linha do Equador, ele é enfraquecido. E quando há um enfraquecimento desse vento, essa água quente do Pacífico, ele tende a caminhar em direção à América do Sul, estacionar ali na costa oeste dela. Então, essa água quente, ela vai gerar consequências. Então, a parte mais ao norte vai ocorrer a diminuição da umidade, enquanto na região sul a gente tem um aumento dessa umidade. E associado a essas ondas de calor, a esse já aquecimento anormal que nós estávamos vivenciando, teve-se uma grande concentração de chuvas ali, principalmente no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então a gente teve hoje, esse ano, vários eventos onde a população da região sul ela sofreu com excesso de chuvas. Então essas chuvas mais intensas elas se concentraram mais na região sul, enquanto a região norte e nordeste ficou sofrendo mais com a seca, né, com a falta de umidade. Então essa grande massa de ar quente que fica ali estacionada, ela dificulta a penetração ou o avanço dessa frente fria. Então tem ali então na região sul um acúmulo de umidade, provocando mais chuvas, e a massa de ar quente ela ficou estacionada e dificultou a penetração. Então a região mais ao norte ela ficou mais seca, que o mais seca ficou susceptível às queimadas. A gente tem que lembrar que essa região norte, principalmente a região de floresta amazônica, não é uma região adaptada ao fogo, né? E com o aumento das temperaturas nessas regiões associada à baixa umidade, a gente teve muitos focos de incêndios. A gente está falando aqui, desse ano mais ou menos, em torno de 22 mil focos, né? Só o mês de outubro ali foram 22 mil focos de incêndio, o pior em 15 anos, e a gente observa que a partir de setembro que começou as ondas de calor. Então, as ondas de calor nesse ano ali em setembro, outubro, novembro, a gente teve 3-4 meses seguidos com calor intenso. Então, só para ter uma comparação média, embora o desmatamento tenha diminuído nesse ano, os focos de incêndio aumentaram. E qual que é o impacto disso? Mais incêndios, mais CO2 na atmosfera, e o CO2 ele é muito amigo da retenção do calor. Então, você amplifica ainda mais essa sensação térmica e piora a situação.
O quadro é muito grave, professor. A gente está vendo aqui e anotando aqui atentamente, eu e a Tayana, né? Até os anos 90, só para a gente recapitular, para a gente retomar, até os anos 90, em média, 7 ondas de calor por ano, né? Entre a década de 60, no início da série histórica, né? E até os anos 90, 7 vezes. E hoje...
52.
30 anos, 7, e mais 30 anos, mais de 52 episódios de onda de calor, que é quando você tem mais de 5 dias de calor intenso. Diante disso, e levando em conta esses fenômenos meteorológicos, né, o El Niño, que é muito relacionado também à ação antrópica, né, à ação do homem, esses incêndios que geram CO2, que retém calor e aumentam essa sensação de calor, de temperaturas mais altas, né, levando em conta isso tudo, a tendência para os próximos anos é que a situação se agrave, é por aí?
Sim, se nada for feito no sentido de frear o desmatamento e as queimadas, a tendência é que haja efetivamente mais cenários de extremos e cada vez mais frequentes. O que que ocorre? Eu vi recentemente um estudo feito até pelo próprio INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que mostrou o seguinte: colocando a parcela associada às mudanças climáticas ali na modelagem em torno de 1,2 graus Celsius, a gente observaria, se retirasse esse incremento associado somente à ação antrópica, nós não teríamos esse El Niño tão forte e também não teríamos essas ondas de calor nessas intensidades. Então, o que que mostra? O El Niño mais a mudança climática, ela tem amplificado, ela tem tornado cada vez mais frequente esses cenários extremos. Então, se nós continuarmos desmatando a floresta, continuarmos com incêndios florestais, a tendência é piorar, certo? Nós temos alternativas para poder atenuar esse processo. A primeira alternativa seria o quê? Uma fiscalização muito mais efetiva e o combate aos incêndios. Claro, se a gente olhar por uma perspectiva, o que que acontece? A gente tem vários biomas no Brasil. Alguns biomas são, de fato, adaptados ao incêndio, desde que controlado. A gente observa em algumas unidades de conservação a prática do manejo do fogo, até mesmo para poder evitar incêndios de maiores intensidades. Porém, na região amazônica, o que que precisa ser feito? Precisa ser feito, primeiro, o combate ao desmatamento ilegal e o combate aos incêndios, porque aí sim a gente vai ter um cenário de recuperação ambiental que, a longo prazo, tenderia a reduzir e voltar, assim, sendo muito otimista, né? Voltar ao cenário ali antes de década de 60 até a década de de 90. Então, se nada for feito, a tendência é cada vez mais a gente ter esses eventos de forma muito mais frequente e muito mais forte.
Agora, esse retorno à, digamos assim, à normalidade seria um retorno gradativo, né, professor? Não tem como já, a partir de agora, começar a fazer algo e já no próximo registro de El Niño já perceber essa mudança tão drástica. Pode perceber uma melhora, mas ainda não tão significativa assim? É uma melhora que vai se tornando gradativa ao longo do tempo?
Sim, tem que ser pensada a longo prazo. Infelizmente, as ações que nós fizermos hoje, ano que vem a gente não vai sentir os efeitos. Ano que vem, até em 2024, está previsto, né, um ano ainda mais quente do que o 2023, né, porque o pico do El Niño dar-se-á em lá para fevereiro, março de 2024. Então, 2024 é ainda esperado um cenário muito mais crítico do que foi em 2023. Então, quando a gente pensa a longo prazo, né, a gente tem que ter ações, né, políticas públicas pensadas a longo prazo. A gente tem que mudar o que a gente chama dessa governança ambiental. Para quê? Para daqui a 50, 60 anos a gente possa ter uma atenuação. Claro, não é só o Brasil, né? Embora os efeitos do desmatamento, dos incêndios, a gente tem um impacto muito mais forte, muito mais acentuado aqui na climatologia regional. Mas, num contexto global, a gente tem que ter um direcionamento para quê? Para diminuir as emissões dos gases do efeito estufa e pensar em tecnologias mais verdes para poder atenuar e tentar reduzir ou caminhar de volta para os padrões que a gente tinha no passado, em termos de emissão de gases, em termos de temperatura.
Agora, é tudo uma reação em cadeia também, né, professor? O desmatamento acaba provocando, quando vem a onda de calor, um aumento das queimadas, e esse aumento das queimadas eleva ainda mais a sensação térmica. Seria basicamente isso?
Sim, sim. O que acontece? Quando a gente retira essa cobertura vegetal, a gente tá mudando o equilíbrio vertical e horizontal de energia. Então, a floresta, o que ela faz? Ela absorve toda essa radiação e vai transformar essa radiação no seu processo fotossintético, né? Ali dentro do seu próprio ciclo natural. Então, vai transformar radiação em frutos, em sementes, enfim, na sua composição própria, né? Quando a gente retira essa cobertura florestal, seja para pastagem, seja para até mesmo para cidades ou outro uso que não a floresta, a gente está mudando esse balanço radiativo. Então, por exemplo, em uma cidade, o que acontece? A cidade absorve essa energia e vai transformar essa energia em quê? Em energia térmica. Então, a sensação térmica na cidade é muito pior do que numa floresta. Ao passo que na floresta, ela absorve essa energia radiativa e vai transformar essa energia dentro da sua dos seus processos fotossintéticos. Então, a ideia, o que que é? Quando a gente pensa que não se precisa, de uma forma muito mais técnica, não se precisa desmatar nenhuma única árvore hoje para aumentar a produção, e nós vemos que a fronteira agrícola tem se expandindo para áreas de mata virgem, então o cenário fica mais complicado. Né? Então, se a gente continuar nesse caminho, as consequências serão mais eventos extremos, mais chuvas intensas e mais períodos sem chuva. Porque ao retirar a floresta, a gente retira também uma parcela da umidade. Essa umidade também, ela ajuda na formação das nuvens e, consequentemente, na formação das chuvas. Então, ao retirar a floresta, você retira a umidade, então esse ar úmido não vai circular e você acaba impactando toda uma climatologia regional. Então, o impacto do desmatamento, ele até, para alguns especialistas, ele é até muito mais significativo do que o impacto nas mudanças globais, que seriam os efeitos, né, de 1,2 graus nas projeções, seria menos danoso do que o impacto efetivo do desmatamento. Então, a gente tem que pensar a longo prazo e também pensar de uma forma estratégica. Se a gente quer ter esse mesmo padrão de produção agrícola, esse padrão econômico, a gente tem que pensar efetivamente na proteção dessas áreas verdes.
Sem dúvida. Nós estamos conversando com Matheus Durães, engenheiro agrônomo, professor de climatologia e modelagem ambiental na Universidade Federal de Uberlândia. Professor, o senhor mencionou a expansão da fronteira agrícola, né, o avanço do agronegócio sem qualquer tipo de planejamento, sem qualquer tipo de cálculo de danos a serem provocados, né, por parte parte do agronegócio, que sem dúvida é um fator importante para a nossa economia, é um setor importante da nossa economia, mas ele procura espaço para avançar, para poder se estabelecer, e muitas vezes ele chega a essas matas virgens às quais o senhor se referiu, e não só na região amazônica, né? Há outros biomas que também vêm sendo alvo dessa expansão da fronteira agrícola, que também não vem resistindo a esse avanço, a essa ocupação de certa forma desmedida, né? A gente tem outros biomas aí, como por exemplo a Caatinga, que vem sofrendo muito, o Cerrado também é muito problemático, é algo que não se resume à Amazônia, né, professor?
Sim, principalmente a região do Cerrado. A gente tem que entender que o Cerrado, ele funciona como uma grande esponja, né? E ele vai absorver toda essa chuva e vai redistribuir essa chuva ao longo do ano. O que que acontece? A expansão do Cerrado está tão avançada que a eficiência da recarga hídrica tem diminuído. E qual que é o impacto direto disso? Ao avançar sobre essas áreas de Cerrado, até mesmo sobre as outras áreas nos outros biomas, a gente tem uma redução da recarga. Então, no período chuvoso, a gente aumenta a parcela referente ao escoamento superficial e diminui, ao diminuir a infiltração, então, no período da ausência de chuvas, essa parcela referente ao escoamento de base, que é aquele escoamento que foi absorvido, né, que foi infiltrado durante o período chuvoso, ele é diminuído. Então, o que que vai acontecer? Você tem uma diminuição da disponibilidade hídrica, e aí você vai gerar pressões sobre o abastecimento público, pressões até mesmo sobre a produção agrícola, tá? Porque a planta precisa de água, e pressões criando áreas de conflito. Só para te dar um número aqui, por exemplo, Minas Gerais, na região onde está aqui a Universidade Federal de Uberlândia, que é a região do Triângulo Mineiro, no ano de 2020 foi declarado 56 áreas de conflito pelo uso da água. Então a gente está falando de um estado onde é conhecido pelo seu Cerrado, conhecido pelo seu Rio São Francisco, né, que abastece vários outros estados, a gente tem várias áreas de conflitos já registradas na região do Triângulo Mineiro. Então, a gente se a gente continuar nesse caminho, a tendência é o quê? Ao diminuir o número de dias com chuva, a gente está diminuindo também a disponibilidade hídrica ao longo do ano. Então, no futuro, qual que seria o impacto disso? Seriam mais áreas de conflito, mais racionamento de água. Então, a gente estaria, né, assim, pensando de uma forma mais pessimista, caso a gente continue nessa direção não tão amigável, é que tenhamos, por exemplo, uma baixa atividade econômica, porque sem água você diminui a produção, ou os custos de produção aumentam, inviabilizando até as camadas mais sensíveis da população, e a gente fica numa situação de vulnerabilidade. Claro, há alternativas para a gente tentar reverter essa situação.
A água é realmente um componente fundamental para a economia, né? Se a gente for levar em conta o uso, né? A gente só sente falta quando a gente não consegue respirar, né? E a água, da mesma forma, ela faz parte de todo esse processo. Ela é fundamental para o agronegócio também, para as lavouras, para alimentar o gado, para qualquer atividade, né? E com a redução dos mananciais, com a redução dos reservatórios, isso acaba colocando em risco. Pelo cenário que a gente está desenhando aqui, né? Que o professor está desenhando para a gente está à beira de um colapso. Essa avaliação, ou a gente não precisa não chegar a tanto pessimismo, professor?
Então, a gente tem que olhar para o futuro de forma pessimista para que a gente encontre soluções agora, né? Então, eu costumo adotar essa linha de estratégia para quê? Porque se a gente achar que vai estar sempre tudo bem, a gente acaba não cuidando, né, e não preservando o agora. Então, quando a gente olha, por exemplo, as mudanças climáticas, elas vão ter um impacto muito forte no padrão de chuvas, né, aumentando os eventos extremos, né, se tornando cada vez mais frequentes. O desmatamento associado às mudanças climáticas já tem um poder ainda maior de atenuar essa mudança no padrão de chuva. Então, a gente teria uma redução do número de dias de chuva e o aumento dos eventos extremos de chuva. Então, pensa só, em cidades, a maioria das cidades brasileiras não estão adaptadas às grandes enchentes. Você tem problemas de inundações, né? Todos os transtornos que, né, os eventos extremos eles causam. Associado a isso, a gente teria também mais ondas de calor. mais ondas de calor, a gente vai demandar também por mais água, só que agora a gente vai ter uma menor disponibilidade hídrica. Então, quais ações nós poderíamos ter para poder reduzir esse cenário mais pessimista? Então, por exemplo, se a gente fizer uma leitura geral, a gente observa que de toda a nossa agricultura, em torno de 8% dela é efetivamente irrigada. Então, a gente tem mais de 64 milhões de hectares que dependem da chuva. Então, ao promover desmatamento, ao continuar a emissão de gases do efeito estufa, a gente está reduzindo as chuvas, que vai impactar diretamente os 64 milhões de hectares. Então, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista social, é um agravante. Então, qual a alternativa, pensando no campo, que a gente poderia ter? Primeiro, seria a prática da irrigação. Então, a gente observa que um hectare irrigado, ele produz em média 3 a 5 vezes mais que um hectare não irrigado, um hectare que depende exclusivamente das chuvas. Então, hoje a gente tem um potencial ali, considerando áreas, né, de alta aptidão agrícola, em torno de 18 milhões de hectares. Hoje nós irrigamos algo entre 8,2 milhões de hectares. Então, nós teríamos uma janela de crescimento aí de 10 milhões de hectares sem desmatar uma única árvore. Então, sem expandir a fronteira agrícola. Esses 10 milhões já são áreas já agricultáveis. Então, veja só, a gente pode agora segurar esse avanço da fronteira agrícola investindo em tecnologia. Então, a gente tem um potencial muito maior de produção, claro. A gente tem que analisar que no Brasil há dois conceitos, o que é irrigação e o que é molhamento. Quando eu falo de aumentar o número de hectares irrigados, eu estou falando da ciência de irrigação, que consiste em aspectos do solo, aspectos do clima, aspectos da própria planta, aspectos relacionados à disponibilidade hídrica que está associado aos órgãos ambientais e também aos custos econômicos. A diferença é que o Brasil irriga muito, sim, mas também pratica muito molhamento. O que é o molhamento? A pessoa adquire um sistema de irrigação, instala em sua propriedade e não segue nenhuma daquelas premissas relacionadas à solo, à disponibilidade hídrica, ao clima e à planta. Ele apenas aplica água e molha. E aí você está jogando água fora, você está jogando energia elétrica fora e você está consumindo muito mais água. Então você acaba gerando um impacto. Então quando a gente coloca ciência ao lado ali do produtor, a gente consegue levar essa informação técnica para ele, ele começa a observar o seguinte: olha, eu posso ser um ator importante na preservação ambiental, porque agora, ao invés de eu expandir a minha área, eu posso aplicar mais tecnologia, produzir 3 a 5 vezes mais, eu com menor na mesma área, então vou reduzir o custo da minha produção, ao mesmo tempo que eu começo agora a recuperar as áreas, né? Então, a gente tem jeitos, né, maneiras, alternativas de frear esse desmatamento e até mesmo estimular que os produtores não procurem outras áreas, eles permaneçam nas suas áreas de origem. E aí, o que acontece? A própria natureza ela vai encontrando seu caminho de volta e se regenerando. O que não pode a gente continuar fazendo vistas grossas, porque se continuarmos nesse caminho, a tendência, aí sim, o cenário pessimista ele vai começar a se desenhar de forma mais realista, né?
Agora, professor, encerro contigo perguntando o seguinte. A gente ouviu muito falar sobre a questão do calor intenso no Nordeste ser algo comum por causa da localidade. Aí depois veio a história de Rio 40 graus, o Rio de Janeiro deixou de ser 40 graus, passou a ser 50 graus também por causa dessa sensação térmica muito alta no Rio de Janeiro. Mas esse ano, a temperatura mais quente, mais alta da história do Brasil foi registrada numa cidade do interior de Minas, a cidade de Araçuaí. A gente pode dizer que por conta de tudo isso que nós falamos aqui nessa conversa, todas essas situações que estão agravando as ondas de calor, elevando as temperaturas, isso está se espalhando para outras regiões do Brasil?
Sim, infelizmente sim. Por quê? A gente tem que observar também que as outras regiões elas passaram a ser monitoradas de forma mais recente, né? Então, ali no Nordeste, principalmente na região do semiárido, a gente tem bloqueios naturais, né, em função da orografia do terreno. E aqui em Minas, em função do tamanho do estado, a gente tem também o efeito da continentalidade, que vai agravar ainda mais a situação. Então, o que vai acontecer? Antes era no Nordeste, depois Rio 40 graus, agora em Minas. É muito comum a gente ver essas altas temperaturas na região do Centro-Oeste. Os estudos mostram que Esse bloqueio que a gente observou aqui, essas ondas de calor, na verdade, elas produzem um bloqueio anticiclônico, né? Então você tem uma interrupção de uma corrente de jato a grande altura, então você tem ausência de nuvens, você vai ter um maior aquecimento do ar que pelo sol, você vai esse ar ele acaba sendo comprimido pela pressão e vai liberar ainda mais calor ali na superfície, que vai provocar o seu ressecamento. Enfim, você tem quase que essas massas de ar quente, elas vão ficando cada vez mais autossuficientes e provocando cada vez mais ondas de calor. Então, por exemplo, a gente espera que em 2024 a gente tenha outros cenários de ondas de calor e também temperaturas recordes em outras localidades. Não vai ficar restrito às regiões tradicionalmente mais quentes, né, que a gente tinha no Brasil. Cada vez mais outras áreas vão se apresentar de uma forma mais extrema.
Além do impacto ambiental, né, a gente tem que estar preparado para os impactos econômicos, né, as consequências econômicas, porque isso tudo acaba se desdobrando na nossa realidade.
Na saúde.
É algo com o qual a gente precisa se preocupar e muito. Talvez o ano em que a gente precise trazer esse assunto mais para discussão, porque o futuro depende dessa preocupação, desse nosso posicionamento no sentido de defender a nossa casa, né? No sentido de defender o nosso do local onde a gente vive, o local que a gente vai deixar para os nossos filhos e para os nossos netos. Professor Matheus Durães, engenheiro agrônomo, professor de climatologia e modelagem ambiental na Universidade Federal de Uberlândia, conversando conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil, falando sobre esse ano atípico, um ano que se tem registro mais quente aqui, pelo menos no Brasil, de maiores temperaturas, e reacendendo essa preocupação em relação ao clima e à ação do homem no planeta aqui na nossa casa. Professor, muito obrigado pela sua participação, pelas suas explicações, pela aula aqui compartilhada conosco. Um ótimo 2024 e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, um ótimo 2024 para vocês aí.
Tchau, tchau, professor. Feliz ano novo.
Obrigado, tchau, tchau.
É isso então, Maurício. Vamos aguardar o que nos espera em 2024, porque o El Niño continua, né? O chamado Super El Niño esse ano, e ainda há previsão de novas ondas de calor, talvez mais intensas, pelo menos até abril. Então vamos ver como vai começar esse ano de 2024, como que a situação, né, envolvendo o nosso meio ambiente vai se desdobrar.
Pois é, Thay, o El Niño é sim uma preocupação, né? Mas a gente tem que de fato fiscalizar, ficar de olho em como o ser humano lida com a natureza, não é verdade? A gente tem notado uma ação demasiada do ser humano, de forma desmedida, de forma desregulada, nos nossos recursos naturais, nos nossos mananciais, o que tem de fato causado aí, que tem contribuído demais para o desequilíbrio ambiental, o desequilíbrio climático, que tem gerado uma série de problemas, né? Problemas para a nossa permanência aqui nesse ecossistema e também gerando uma série de desdobramentos, especialmente na economia, né? Alta no preço dos alimentos. Isso é algo que a gente vem discutindo bastante nos últimos programas e com certeza a gente vai avançar nessas discussões ao longo de 2024. É uma preocupação que a gente precisa ter de forma mais focada nesse ano de 2024, nesse ano que começa agora. É uma preocupação global, é uma preocupação que deve ser abordada também nos principais veículos de mídia, para que a população seja atingida e também possa refletir a respeito do nosso futuro. Nosso futuro depende demais da nossa postura diante da natureza.
É, como falamos com um dos nossos entrevistados, né? Você falou da ação humana, é um efeito em cadeia. O desmatamento acaba, de certa forma, contribuindo para esse aumento do calor. Aí a queimada também acaba sendo ocasionada, né? A gente vê mais episódios envolvendo as queimadas e aí o calor sobe novamente, ou seja, a ação humana interferindo para que ocorram essas elevadas temperaturas. Vamos continuar de olho em 2024, porque, né, o calor continua. Vamos lidar com essas temperaturas no ano que está por chegar. Nosso tempo por hoje acabou, hein?
Acabou. Final do Jabuticaba Sem Caroço dessa quinta-feira e a gente vai encerrar a semana de retrospectiva, relembrando os casos de violência contra mulheres e contra crianças na retrospectiva da nossa editoria de comportamento. Temas tristes que a gente infelizmente tem que recordar esse ano. A gente vai trazer especialistas para falar sobre esse assunto, porque a ocorrência de casos como este em 2023. Não perca, portanto, nessa sexta-feira, mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço.
Lembrando que estamos nas redes sociais. Tem o Instagram agora também, @jabuticaba_sc, e o nosso tradicional Twitter, que é o @jabuticaba_sc. Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
Segue a gente lá, curta, compartilhe os nossos conteúdos e também estamos aí nas principais plataformas de streaming de áudio, onde você acompanha todos os nossos conteúdos, esse episódio também, todos os outros que já colocamos no ar. Siga a gente lá no Deezer, no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast e também, claro, no site da Sputnik Brasil. É só acessar. Então siga, curta, compartilhe, fique com a gente sempre.
Tchau, tchau, Maurício. Até amanhã.
Até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.